Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, 13 de abril. Foi o dia em que o exército tanzaniano, com algumas tropas moçambicanas e isolados ugandeses, entraram em Kampala, pondo fim ao governo do controverso Idi Amin. Isso foi em 1979. Hoje aqui em Washington, tempo excelente, sol a brilhar. Lá fora, uns agradáveis 22 graus centígrados. A apresentação nos primeiros 30 minutos estou eu, vamos estar aqui hora e meia. Na produção está o Elvin Sangano, na assistência técnica Justin Dwaites. E vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Eleições no Sudão deverão renovar o mandato do presidente Omar al-Bashir. As potências ocidentais pressionam facções na Líbia a um cessar-fogo incondicional. Primeira meia hora, dedicados à Angola, militantes da UNITA agredidos em Benguela.
Minutos depois, apareceram com garrafas, apareceram com pedras, encontram a emboscada da polícia que abre fogo contra os nossos militantes.
Ativistas das Lundas foram a julgamento.
Cidadão que foi altamente torturado, neste momento apresentou-se hoje no tribunal doente. Desde o dia 9, o senhor está muito doente por causa do espancamento.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas entrevistas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Leonardo Finkler.
O Sudão está a realizar hoje eleições nacionais que garantem ao presidente Omar al-Bashir e ao seu Partido Nacional do Congresso a vitória depois dos partidos da oposição terem decidido boicotar o escrutínio. Bashir, que é acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, está no poder desde 1889 e venceu as eleições de 2010 por entre acusações de fraude feitas pela oposição. Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram essas eleições, afirmando que promessas de um diálogo político não cumpridas deixaram o Sudão como um processo político não inclusivo.
Os Estados Unidos e as potências europeias estão a pressionar as facções rivais na Líbia para assinarem um acordo de cessar-fogo incondicional, de modo a abrir caminho à formação de um governo de unidade nacional, cujas conversações tiveram início na Argélia. Num comunicado conjunto, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Espanha saudaram as negociações que começaram hoje na Argélia e o encontro liderado pela ONU, que se realiza na próxima quarta-feira em Marrocos. Esta segunda-feira, no terreno, foi marcada pela explosão de uma bomba em frente à Embaixada de Marrocos em Trípoli, depois de atiradores terem disparado contra a Embaixada da Coreia do Sul, provocando a morte de dois guardas líbios. Não há informações sobre vítimas da explosão junto à Embaixada marroquina. Militantes islâmicos reivindicaram os dois ataques.
Um relatório agora divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, refere que cerca de 800 mil crianças na Nigéria e em países vizinhos foram obrigadas a fugirem de suas casas em consequência dos confrontos entre o Boko Haram, forças militares e grupos de defesa civil. Publicado na véspera do primeiro aniversário do rapto de mais de 200 raparigas de uma escola secundária nigeriana em Chibok, o relatório revela que o número de crianças tentando escapar ao conflito na Nigéria e também nos vizinhos Chad, Camarões e Níger duplicou em apenas um ano.
A antiga secretária de Estado Hillary Clinton anunciou este fim de semana que se vai candidatar às eleições presidenciais de 2016 e hoje um outro candidato republicano anunciou também a sua candidatura. Trata-se de Marco Rubio, senador pelo Estado da Flórida. A antiga secretária de Estado encontra-se numa digressão por vários estados, com início em Iowa, local onde vai decorrer a primeira seleção visando as presidenciais.
O primeiro-ministro iraquiano Al-Abadi está a caminho dos Estados Unidos para tentar convencer o presidente Barack Obama a prestar maior apoio aéreo e bilhões de dólares em novos carregamentos de armas para combater os militantes do Estado Islâmico. Abadi será recebido amanhã, terça-feira, na Casa Branca, no que será a primeira visita do dirigente iraquiano a Washington como primeiro-ministro.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 militantes da UNITA ficaram feridos em consequência de agressões imputadas a jovens do MPLA no município do Bocoyo, em Benguela, quando se preparavam para um ato político. Na hora da denúncia, um dirigente provincial da UNITA disse que até agentes da polícia carregaram sobre os militantes, impedindo a colocação de bandeiras em dois comitês de bairro. A administração municipal não foi poupada nas críticas, tendo o Galo Negro falado numa emboscada que reflete os níveis de intolerância política na província. João Marcos.
A emboscada ocorreu na comuna do Monte Belo, onde o partido Samakuva procura consolidar a sua implantação política. Quem sentiu o choque provocado por horas de violência, como é o caso do secretário municipal adjunto, faz o resumo do cenário.
O MPLA organizou os seus efetivos da JMPLA. O próprio comando da polícia local também tinha conhecimento, não quis aparecer naquele momento. Nós começamos com a nossa dinâmica, a uma dada altura aparece um senhor que dizia que não precisava de ver a UNITA naquele local. E, finalmente, tinham já criado aí uma emboscada que já estava só à espera daquilo que seria a nossa reação para com aquele senhor e que, minutos depois, apareceram com garrafas, apareceram com pedras, utilizaram todo o tipo de material que quiseram utilizar naquela altura.
José Manuel diz que os tiros da polícia atingiram um menor de 14 anos de idade. O secretário adjunto da UNITA acrescenta que há militantes detidos.
A meio do caminho encontram a emboscada da polícia que abre fogo contra os nossos militantes. Então tiveram que arranjarem formas de poderem esquivar os polícias e também o MPLA, a própria polícia, teve que apanhar. Nesse preciso momento estão na cadeia alguns companheiros.
Contactado pela Voz da América, o secretário para a Informação do MPLA, David Naenda, disse que não estava a par da situação, uma vez que se encontra adoentado. Não nos foi possível chegar a fala com a secretária provincial da JMPLA, nem tampouco com uma voz autorizada da Polícia Nacional. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, no UIJ, a UNITA expressou preocupação por vários incidentes em que a polícia baleou e matou pessoas. Muniz Francisco.
O responsável da UNITA na província explicou ainda que casos do género sobre os disparos contra cidadãos são repentinos no IJ, como o caso mais recente do cidadão Eduardo Samuel, que foi morto a tiro na passada sexta-feira 3 do mês em curso no município do IJ por um agente da Polícia Nacional por motivos até agora não revelados.
Nós recebemos ontem esta informação de que foi baleado mortalmente um jovem no bairro Papelão. Portanto, nós esta manhã procuramos entender a família. E a família, de facto, deu a sua versão de certas questões que, de facto, não havia mesmo necessidade de automaticamente ser assim baleado. Penso que nós vamos seguir as informações.
Simão Lucas destacou ainda outros episódios que ocorreram recentemente nesta circunscrição.
Precisa-se, de facto, fazer um trabalho muito aturado no seio da polícia. Esses casos são vários. Tivemos várias informações de casos ainda recentes no município de Milunga, precisamente na comuna de Massau, onde dois jovens perderam a vida baleados pela polícia. Tivemos um caso recente aqui mesmo na sede do UIJ, aqui no bairro do Kijima, onde polícia, a perseguirem delinquentes, fazem tiros que atingem uma inocente concebida que acabou por morrer até hoje sem nenhuma solução. Portanto, são questões quase que permanentes, além de vários casos anteriores.
A Voz da América procurou ouvir a todo custo a versão oficial da Polícia Nacional, mas sem êxitos. Ao contactar a Direção Provincial de Investigação Criminal, recusaram prestar qualquer informação sobre o processo, enquanto o Gabinete de Imagem e Comunicação do Comando Provincial da Polícia Nacional no IJ desconhece a ocorrência. A família não consegue contratar um advogado para fazer frente a frente ao caso Eduardo Samuel, assassinado a tiro por um agente da corporação na passada sexta-feira, dia 3 do mês em curso, por falta de condições financeiras. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora falar das Lundas. Começamos com o julgamento de três ativistas acusados de terem participado em atos de violência após uma rusga a uma casa de um outro ativista, onde foram confiscadas camisetas com dísticos relacionados com a Lunda. Outros dois, incluindo aquele onde foram confiscadas as t-shirts, foram postos em liberdade. Nós entramos em contacto com José Mateus Zeca Muchima, líder do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região, e começámos por lhe perguntar o que se tinha passado hoje no tribunal.
A leitura da sentença será proferida no dia 20 de abril. O juiz, que também convocou outros dois ativistas, depois de um longo período, desde as 9 da manhã, deram soltura o ativista Oliveira Caetano e o ativista o senhor Belo Efésio.
Esses dois que foram libertados eram aqueles que tinham sido originalmente presos depois daqueles distúrbios?
O senhor Oliveira Caetano é o cidadão da casa onde foram encontradas 225 t-shirts. O senhor Belo Efésio é o cidadão que foi altamente torturado. Neste momento apresentou-se hoje no tribunal doente. Desde o dia 9 o senhor está muito doente por causa do espancamento, apesar da sua idade, 70 anos. Os outros três, como temos vindo a anunciar, que são o senhor Alexandre Sawanuk, Domingos Cogueiro e Zeca Samuimba, que também tinham sido espancados, são 5 ativistas. Os originais, os dois primeiros originários do problema todo, foram colocados em liberdade e tendo o juiz decidido manter os três outros ativistas, que depois a leitura será feita no dia 20.
Era José Mateus Zeca Muchima, do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. O secretariado do Protetorado reuniu-se, entretanto, na Lucapa para discutir uma decisão da Comissão de Relações Externas do Parlamento Angolano de rejeitar a reivindicação da autonomia das Lundas. Nós perguntámos a José Mateus Zeca Muchima o que é que tinha sido decidido.
Foi decidido de que o movimento tem que optar por uma mobilização primeiro muito forte. Secretariado do movimento não admite essa rejeição feita por um grupo de deputados que não representa nem um terço dos deputados para se pronunciar num assunto complexo. Portanto, o secretariado decidiu empreender mais esforços e esforços diplomáticos com a União Europeia. Nós vamos ter que procurar Portugal e os países que assistiram aos tratados, inclusive empreender também todo o esforço com as Nações Unidas e com a União Africana. A União Africana está consciente que quando, em 1963, se criou a difunda OUA, vários povos africanos não tinham sido convidados, mesmo que esses povos estivessem ainda sob domínio colonial, não tinham sido convidados para ouvir a sua opinião. Quando hoje alguém aparece a dizer que as fronteiras são intangíveis, esta posição para nós é negativa, porque é uma posição, quem diz que as fronteiras são intangíveis é a pessoa que está a lutar para roubar a riqueza dos outros povos africanos. Porque lá, quando se fez a conferência de Berlim, lá não estava nenhum africano também. Os europeus dividiram a África à sua maneira, não convidaram os africanos. Os europeus não falaram com os africanos, os próprios africanos também não falaram com os outros africanos. É na base desse princípio que nós vamos continuar a luta. O secretariado também já tem agendado uma série de reuniões com os partidos da oposição. E hoje já tivemos um encontro com a Casa CE, onde tratamos o mesmo assunto. Este assunto vai merecer, nos próximos tempos, um encontro com outros partidos da oposição também, para ouvirmos a opinião corrente desses partidos todos.
E qual foi a reação da Casa CE?
Que, a princípio, a Casa CE, enquanto partido que tem representação na Assembleia Nacional, enquanto a terceira força na Assembleia Nacional, achamos que ela não foi achada nem encontrada, porque muitos desses partidos também acharam que foram apanhados de surpresa. E a Casa CE está consciente de que a luta do povo da Lunda é legal.
Era José Mateus Zeca Muchima, dirigente do Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe. Entretanto, o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, disse que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, não teve sequer a cortesia de lhe responder a um pedido para um encontro. Mas Chivukovuku diz que não se importa. A sua prioridade é continuar a viajar através do país para discutir com a população os seus problemas e como, na verdade, resolvê-los. Manuel José.
Na senda de mais uma etapa da jornada 15-15, o presidente da Casa CE, Abel Chivukovuku, foi durante o fim de semana ao município de Cacoaco a conversar com os munícipes locais e diz ter encontrado uma situação similar à dos outros locais que já visitou. Chivukovuku disse à Voz da América que desde 2013 tenta falar com o presidente da República para discutir Angola, mas José Eduardo dos Santos nega-se a recebê-lo.
Depois de ter feito um périplo internacional, tinha algumas ideias que eu gostaria de discutir com o presidente da República. Fiz-lhe uma carta a pedir que devíamos conversar os nossos assuntos do país. Ignorou, não respondeu. Nem sequer teve esse mínimo de civilidade. Não quer encontro, tudo bem, mas responde a dizer que peço desculpas, não tenho tempo. Não é verdade? Nem isso fez. Não vou perder tempo com o senhor que não quer conversar. Vou perder tempo e vou usar o meu tempo para falar com os angolanos.
E é o que Chivukovuku resolveu fazer até alcançar a vitória nas eleições de 2017.
Vamos priorizar falar com o cidadão. Fazer tudo dia a dia, semana, mês a mês, para conversar com o cidadão, explicar ao cidadão, ouvir do cidadão. E em 2017, esses cidadãos terão consciência suficientemente para apostarem no futuro e esquecerem o passado.
O líder da coligação eleitoral lembra que esta mudança deve ser diferente.
Tem que haver em Angola uma mudança pacífica, ordeira e responsável. Uma mudança em que os próprios do MPLA também sejam beneficiários como cidadão. Que mesmo os que estão no regime hoje, vão dizer que valeu a pena porque vão viver melhor depois.
Abel Chivukovuku, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir do Washington, onde são neste momento 13 horas 17 minutos, num bonito dia de primavera, com o sol a brilhar, a temperatura a 22 graus centígrados. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivukovuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A nova empresa gestora das centralidades habitacionais no país está a exigir dos moradores do Cacoaco, Capari, 44, Vida Pacífica e Quilamba o pagamento de 2 anos até ao dia 30 do próximo mês de maio. Isto porque o ano passado ninguém pagou pelas moradias devido ao desaparecimento da anterior companhia de gestão. Moradores protestam contra a decisão. Advogados dizem que apenas devem pagar 1 ano. O Coco Mucuta explica.
Os moradores de Cacoaco, Capari 44, Vida Pacífica e Quilamba estão em pé de guerra com a nova empresa gestora daquelas centralidades, a Emogestim, na sequência dos pronunciamentos emitidos pelo seu presidente, Rui Cruz, na passada sexta-feira, na qual eles têm até 30 de maio para pagarem 2 anos de renda referentes a 2014 e 2015. Quando compraram os apartamentos em 2013, os moradores pagaram 1 ano de renda, mas devido à mudança de empresa gestora e de problemas administrativos, não fizeram o pagamento de 2014. Agora, a empresa quer que paguem tanto o ano anterior como de 2015. Um cidadão que quis ser identificado apenas por Fernandes diz que os cidadãos não podem pagar pela desorganização das próprias instituições.
Foram desorganizados, não cobraram a devida altura, não é nesta altura que eles vêm a dizer que, então, que têm que pagar em apronto pagamento dos anos vividos. Enfim, é impossível, não há dinheiro.
Outro morador, Carlos Lau, conta as voltas que teve que dar para tentar pagar o dinheiro de 2014, mas sem qualquer sucesso.
Primeiro, acho essa medida um absurdo. É um autêntico absurdo, porque Se a Sonip, que é a empresa gestora, que antecipou, não é, que trabalhou antes da Imogestin, não teve condições criadas para facilitar o pagamento, porque nós sempre estivemos disponíveis, sempre. Eu falo, inclusive, por mim, que já bati as portas da Delta, da Sonip, inclusive até a administração fui, e eles disseram que não haviam condições para fazer a recessão, não é, das mensalidades, até a data. Agora, se esse problema foi criado por eles, por que é que devemos ser nós agora a pagar por isso? A sugestão era uma negociação, partirmos para uma negociação em que ambas as partes sentassem e buscássemos então uma forma consensual de dar, enfim, seguimento a esse processo.
Por seu lado, o jurista David Mendes considera que os moradores apenas devem pagar o ano de 2014 porque a lei não prevê o pagamento antecipado das mensalidades.
Temos que partir do princípio de que estamos a falar de renda. As rendas são pagas mensalmente. Vamos aceitar que as rendas em dívida, o senhorio, tem a legitimidade de cobrar toda a renda em atraso. Agora, já não tem legitimidade de cobrar rendas não vencidas. Isso é, do mês de abril até dezembro, não é lícito que se cobre com antecipação.
Mendes afirma ainda que a lei apenas admite o pagamento até o dia 8 de cada mês.
A lei impõe que o pagamento da renda é efetuado mensalmente até dia 8 de cada mês. Então, o cidadão só está obrigado a pagar a renda correspondente ao mês que vai usar e nunca pagar com antecedência.
De recordar que existe uma nova tabela de preços dos apartamentos nas centralidades em função da queda de Kwanza em relação às dívidas, o que fez aumentar os preços. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na desportiva, vamos começar hoje por falar do futebol europeu e começamos em Portugal, onde está tudo na mesma, no topo do campeonato. Isto porque os quatro primeiros ganharam. Benfica deu cabazada à Académica, 5-1, mantém-se com 3 pontos de vantagem sobre o Porto, que bateu o Rio Ave por 3-1. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Mais uma vez juntámos o útil ao agradável, ganhando, jogando com muita qualidade, com a participação dos adeptos. E neste momento nós estamos com uma vantagem que podemos acreditar em tudo. E portanto vai ser um campeonato até ao fim muito disputado, não tenho dúvida, como tem vindo a ser.
Por seu turno, o terceiro classificado, o Sporting, bateu o Vitória de Setúbal por 2-1 num jogo marcado por duas expulsões e muitos cartões amarelos. Quando faltam 6 jornadas para terminar o campeonato português, o Sporting parece estar garantido no terceiro lugar, pois tem uma vantagem de 7 pontos sobre o Braga em quarto. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Apenas focado naquilo que acabámos de conquistar, que foram os 3 pontos, e a partir de amanhã focado no Boa Vista, só. Nada acabou, faltam-nos 6 jogos e não há aqui ninguém a passar em 31 de maio. Estamos todos focados naquilo que é a nossa obrigação.
Marco Silva, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona perdeu terreno para o Real Madrid, empatou em Sevilha a 2 bolas, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Real Madrid ganhou por 3-0 ao Eibar. O atual campeão, o Atlético de Madrid, empatou com o Málaga a 2 bolas. Barcelona mantém-se no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Real e 9 sobre o Atlético. Atlético e Real afrontam-se na terça-feira para a Liga dos Campeões. Continuamos com o futebol europeu, agora para a Inglaterra, onde no fim de semana o Manchester City disse bye-bye à renovação do campeonato. Perdeu com o seu rival, o Manchester United, 4-2, está em quarto lugar a 12 pontos do Chelsea, que tem menos um jogo que o segundo, o terceiro e o quarto, como dissemos. O Chelsea, portanto, a dar uma passeata para o campeonato. Em segundo está o Arsenal, com menos 7 pontos que o Chelsea e mais um jogo. O United está agora em terceiro, com menos 1 ponto que o Arsenal. Na Alemanha, o primeiro, o Bayern, e o segundo, o Wolfsburg, ganharam. Bayern continua com 10 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, o primeiro perdeu com o último. É verdade, Juventus perdeu com o Parma por 1-0. Mas que coisa fácil, Juve. E o Roma perdeu o segundo lugar ao empatar com o Torino. Foi ultrapassado pelo Lazio, que pôs 4 batatas dentro da capoeira do Empoli. Juve continua isolado no topo com 12 pontos de vantagem sobre o Lazio. No automobilismo, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio da China, a terceira prova do Mundial de Fórmula 1, seguido do seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg, e de outro alemão, Sebastian Vettel, da Ferrari. Parece que na equipa da Mercedes as relações não são boas entre Hamilton e Rosberg. Este acusou o seu colega de pôr em perigo o seu segundo lugar. Na classificação do Mundial, Hamilton comanda, seguido de Vettel e de Rosberg, por construtores. Mercedes é número 1, seguido de Ferrari e depois da Williams. Estamos a pouco mais de ano e meio das eleições presidenciais americanas, mas as candidaturas começam a aparecer. No fim de semana, tal como se esperava, Hillary Clinton anunciou que quer ser presidenta. Se o conseguir, será a primeira mulher a ocupar a Casa Branca nesse posto. Ana Guedes.
Hillary Clinton tornou oficial a sua candidatura, colocando na internet um vídeo em que destaca as lutas e aspirações dos cidadãos comuns e proclama o seu desejo de trabalhar para elas. Mas os anos que passou como secretária de Estado no primeiro mandato do presidente Barack Obama serão alvo de escrutínio, incluindo o uso que fazia do seu endereço eletrónico privado para assuntos oficiais e o processo de tomada de decisões no Departamento de Estado antes do assalto mortal às instalações diplomáticas americanas em Benghazi, na Líbia. Domingo, ao anunciar a candidatura, Hillary tentou reapresentar-se a um público americano, frustrado com Washington e um eleitorado que raramente dá à Casa Branca, ao mesmo partido político, 3 mandatos consecutivos.
Era a Ana Guedes. A Ana Guedes vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre a candidatura de Hillary Clinton à presidência no dia em que há mais um candidato republicano, Marco Rubio, senador da Flórida. Isso na nossa segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos, quando entrar aqui de serviço o Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com Justino Andanga, bem conhecido no sul de Angola, bem famoso em Angola. Vamos ficar com Kaumba.
Ah! Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e União Europeia criticam eleições não inclusivas no Sudão. Conflito com Boko Haram obriga 800 mil crianças a fugirem na Nigéria e países vizinhos, diz a Unicef. Hillary Clinton inicia campanha para as presidenciais americanas de 2016. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Justin Twaits, a produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
A polícia moçambicana anunciou hoje a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte do constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac, assassinado em março no centro de Maputo. Lúcio Manuel e Arsénio Nhapose foram detidos na passada sexta-feira, segundo disse Arnaldo Chefo, o porta-voz do comando da polícia de Maputo, no habitual encontro com a imprensa às segundas-feiras.
A detenção de dois indivíduos envolvidos no caso da morte ou assassinato do professor Gil Sistac. Os indivíduos foram legalizados na sexta-feira pelo Tribunal da Cidade de Maputo. Neste momento, lamentamos não apresentá-los aos órgãos de comunicação social por ainda estarem a decorrer diligências com vista a pedir ou a solicitá-los para esse efeito.
Sem dar mais pormenores, o porta-voz da polícia moçambicana disse ainda que já houve outras detenções no caso e que há um trabalho em curso para deter todos os envolvidos no assassinato daquele professor universitário e constitucionalista. A morte do académico foi condenada por todos os setores do país, que pediram uma ação rápida e eficaz da polícia. Dias antes do seu assassinato, Gil Sistac, que vinha defendendo a proposta da Renamo para a criação de províncias autónomas, diz ter sido ameaçado de morte através das redes sociais e apresentou queixa junto do Ministério Público. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Dois moçambicanos estão a recuperar de agressões físicas relacionadas com a violência contra estrangeiros que tem vindo a assolar alguns bairros da cidade sul-africana de Durban. Simeão Bongoane, com mais pormenores.
Os dois moçambicanos foram agredidos em incidentes separados e estavam internados num hospital, mas um já recebeu alta e outro continua no hospital de Umlaze. Os casos de agressão física agitam agora os refugiados nos campos de Chatsworth e Isipingo. Alguns pediram apoio ao consulado moçambicano em Durban para regressarem a casa, estando agora à espera de transporte.
Eu, do momento, preciso de regressar na minha terra. Mesmo se for hoje, onde é que estou? Preciso de me voltar porque deixei a minha família.
A família está onde? Está aqui ou está em Moçambique?
Está em Moçambique. A minha esposa, os meus filhos, alguns meus filhos estão aqui. Os dois meus filhos estão aqui. Mas eu aconselho a eles que pudéssemos voltar para casa.
Entretanto, o embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, chega amanhã para um encontro com o presidente do município de Durban sobre a situação da xenofobia. Mais de 200 moçambicanos, incluindo mulheres e crianças, estão refugiados nos campos de Isipingo e Chatsworth. A xenofobia afeta igualmente cidadãos de outros países africanos, sobretudo do Zimbábue e Congo Democrático. Simeão Panguan, Voz da América, é Durban.
Obrigado, Simeão Panguana. Continua no seu receptor a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O líder da Renamo, Afonso de Acama, garante que tem consciência de que precisa de dirigir bem as seis províncias autónomas moçambicanas para garantir vitória nas eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019. Líderes religiosos e académicos em Manica, no centro de Moçambique, confrontaram o presidente da RENAM, Afonso Dhlakama, sobre a sua estratégia para as referidas províncias autónomas quanto à justiça social e desenvolvimento económico. André Batista tem mais para nós.
Rangel Mairos, o líder religioso, indagou se a RENAM já tinha um esboço concreto de governação para devolver a postura de Manica como celeiro de Moçambique e como pretende atacar as torturas de cidadãos pela polícia e a corrupção na justiça.
Qual seria o plano para acabar com a corrupção no quadro judiciário?
Por sua vez, Edson Isaías, politólogo, apelou para que a RENAM não volte a desiludir as expectativas da população, admitindo que os anteriores recuos de posições extremas tomadas por Afonso Dhlakama, após denunciar fraudes nas quatro eleições gerais passadas, tiraram prestígio ao partido.
Fico na dúvida, na incerteza com o moçambicano, se de fato o líder da RENAM, desta vez, não vai desiludir ao povo moçambicano.
Entretanto, Afonso Dhlakama, em resposta, voltou a pedir desculpas públicas por ter permitido nas eleições passadas que fossem formados governos sem serem eleitos, assegurando que nos próximos 5 anos vai governar as 6 províncias com consciência de justiça e integridade para não pagar a passagem de derrota nas próximas eleições.
Não queremos ser os melhores, não queremos ser comparados com a das nossas províncias. Queremos que os de Maputo, os de Guilherme, os de Cadegado, os de Gado puxam para viver e este lado, de facto, onde haverá um desenvolvimento para poder aprender com este tempo que fomos a termos a missão de fazer melhor as coisas. Para que nas futuras eleições, mesmo municipais, de 2018, a RENAM limpe todo o Moçambique. Nas presidenciais de 2019, que a RENAM limpe na Assembleia da República e a
RENAM
fique com
a RENAM submeteu um projeto de lei à Assembleia da República que deverá ser discutido nos próximos dias, defendendo a criação de 6 províncias autónomas no norte e centro do país a serem governadas pelo movimento. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Uma delegação do governo de São Tomé e Príncipe chega esta tarde aqui a Washington para propor ao Fundo Monetário Internacional um novo programa de facilidade de crédito para o triênio 2015-2018. As duas partes vão reunir-se no quadro das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial aqui na capital americana. Oscar Medeiros com mais pormenores.
A informação foi avançada pelo Ministro das Finanças e Administração Pública antes da deslocação a Washington, onde vai participar na reunião de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que decorrerá de 14 a 19 de abril. De acordo com Américo Ramos, o governo santomense vai propor ao FMI um novo programa de facilidade de crédito para o triênio 2015-2018.
Neste novo programa, o país iria ter a possibilidade de ser isentado das metas que ficaram por cumprir no atual programa e teria também a vantagem de negociar novas metas de indicadores estruturais com base no período de vigência da atual legislatura. Outra das vantagens é que seria ter muito mais tempo para cumprir com as metas e, por conseguinte, consumar com os objetivos que iriam garantir a credibilidade do país face aos credores internacionais e parceiros de desenvolvimento internacionais, que se revela de crucial importância face à elevada dependência do país a financiamentos externos. Estamos trabalhando também com a equipa do Banco Mundial para, consequentemente, assinarmos um novo programa de ajuda orçamental e que pensamos que, até mês de junho, essas duas instituições consigam submeter aos seus conselhos de administração, portanto, um novo programa de São Tomé e Príncipe.
O governo santomense considera que um novo programa com o FMI livrará o país de mais medidas de austeridade e abrirá caminho para a entrada de ajuda financeira de outros parceiros de cooperação.
Por isso, estando o governo no princípio da sua legislatura, acesso a financiamentos de várias ordens é sempre um dos pontos fortes de qualquer governo. Por isso, esse programa vai nos permitir ter a porta aberta. Estamos a preparar uma reunião dos doadores para até o final do ano. E nessa reunião dos doadores, um programa com fundo é um dos elementos importantes a ter em conta.
Durante a sua estadia em Washington, a delegação são-tomense terá encontros com vários responsáveis do FMI e do Banco Mundial para, dentre outras questões, debater a evolução económica do arquipélago. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continuamos a falar de temas económicos aqui na Voz da América. O relatório do Banco Mundial Pulso Africano alerta para a dependência do petróleo e um abrandamento do crescimento em 2015, colocando a agricultura, chave do progresso contra o petróleo, como a chave, portanto, da dependência económica. O Banco Mundial diz que em 20 anos de crescimento sustentado, a África continua tendo uma economia dependente. O Banco Mundial diz que houve pouca diversificação da estrutura económica e da composição comercial dos países da África subsaariana. O petróleo é ainda a principal e a mais importante matéria-prima da maior parte dos países africanos, representando, de um modo geral, 30% do produto interno bruto de cada país. Essa dependência faz com que a economia sofra uma constante oscilação do preço do petróleo. O alerta do Banco Mundial recai mais uma vez sobre a transformação e sustentabilidade do crescimento económico, apontando para a agricultura como ponto de partida. O Banco Mundial aconselha naturalmente que os governos africanos se envolvam mais e melhor na redução de conflitos e no reforço também dos sistemas de saúde. Nas classificações do Banco Mundial, Angola está em primeiro lugar nos países exportadores de energia, a Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe em sexto e décimo lugares nos países exportadores agrícolas. Angola lidera também o grupo dos países mais vulneráveis economicamente e no final dessa lista estão Cabo Verde e Guiné-Bissau. Entre os países com melhor capacidade de superação encontram-se Moçambique na quinta posição e São Tomé e Príncipe na oitava. Aqui nos Estados Unidos, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton entrou oficialmente na corrida presidencial de 2016 e é de imediato a favorita à nomeação pelo Partido Democrático. Os republicanos já têm na mira esta antiga primeira-dama, que serviu também um mandato como senadora e que, com 67 anos de idade, faz assim a sua segunda tentativa para chegar à Casa Branca. Ana Guedes.
I'm running for president.
Vou concorrer a presidente.
Hillary Clinton tornou oficial a sua candidatura, colocando na internet um vídeo em que destaca as lutas e aspirações dos cidadãos comuns e proclama o seu desejo de trabalhar para elas.
Os americanos necessitam de um defensor diariamente. Eu quero ser esse campeão.
A mulher do antigo presidente Bill Clinton centra-se em questões domésticas.
Os americanos recuperaram de tempos económicos difíceis, mas a situação continua a favor dos que não estão no topo.
Mas os anos que passou como secretária de Estado no primeiro mandato do presidente Barack Obama serão alvo de escrutínio, incluindo o uso que fazia do seu endereço eletrónico privado para assuntos oficiais e o processo de tomada de decisões no Departamento de Estado antes do assalto mortal às instalações diplomáticas americanas em Benghazi, na Líbia.
Tivemos 4 mortos americanos. Foi por causa do protesto ou foi porque havia alguém fora de casa à noite que decidiu que ia matar uns americanos? Que diferença faz isso nesta altura?
Anúncios dos republicanos já no ar denigrem o estilo de gestão e o historial de Hillary Clinton.
Hillary Clinton representa o pior da máquina de Washington. A arrogância do poder e o encobrimento, os conflitos de interesse e uma liderança falhada, com drásticas consequências.
Michael Huckabee foi, em 2012, um candidato presidencial republicano.
Ela está ligada à administração Obama. Não acredito que seja uma vantagem para ela.
O atual secretário de Estado, John Kerry, defende a sua predecessora.
A secretária de Estado, Clinton, fez um trabalho magnífico de reconstruir alianças que tinham sido desfeitas nos últimos anos.
O presidente Obama opina também.
Ela foi uma secretária de Estado extraordinária. É a minha amiga. Penso que seria um excelente presidente.
Não acredito que as mensagens eletrónicas ou Benghazi serão problemas que destruirão a sua candidatura.
O analista político Charles Cook diz que Hillary Clinton é uma das figuras políticas mais conhecidas, para melhor ou para pior. Sem rivais democratas por agora, ela tem uma tarefa única pela frente.
Hillary Clinton vai estar a concorrer contra ela própria. Tem que mostrar ser relevante no século XXI. Tem que ser mais orientada para o futuro do que para o passado.
e vai ter que valer-se por si própria, apesar de estar casada com o antigo presidente Bill Clinton e de ter servido uma administração que enfrenta desafios da Ucrânia ao Iémen. Domingo, ao anunciar a candidatura, Hillary tentou reapresentar-se a um público americano, frustrado com Washington e um eleitorado que raramente dá à Casa Branca, ao mesmo partido político, a 3 mandatos consecutivos.
Obrigado, Ana Guedes. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Depois do encontro considerado histórico entre os presidentes americanos Barack Obama e Raúl Castro, de Cuba, os dois países preparam agora uma nova fase de relacionamento que encontra muita oposição em certos círculos aqui nos Estados Unidos. Enquanto o Partido Republicano e alguns setores de imigrantes cubanos continuam a criticar a decisão do governo, o secretário de Estado John Kerry reitera que os Estados Unidos começaram uma política de transformação em relação àquele país insular. Álvaro Lujandra.
Em declarações à cadeia televisiva ABC ontem, John Kerry disse que a política de isolamento diplomático e sanções económicas contra Cuba, desde que Fidel Castro chegou ao poder, não teve o impacto que se pretendia.
Acreditamos firmemente que, ao começar a envolver o país com mais viagens, mais intercâmbio e visitas, vão surgir ideias e oportunidades que levarão o povo cubano a ter liberdade de expressão para a troca de pontos de vista, o que vai promover uma transformação depois de um certo período. Temos que começar em algum lugar, e o presidente foi corajoso ao assumir mudar uma política que não deu certo.
To change a policy that hasn't worked.
Kerry afirmou ainda que a transformação começará lentamente, primeiro com as relações diplomáticas e depois com a normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba. Quanto à retirada de Cuba da lista dos países patrocinadores do terrorismo, o secretário de Estado reiterou que Barack Obama vai tomar a sua decisão no momento oportuno. Entretanto, o senador democrata Robert Menendez, membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, criticou o facto de Washington estar a oferecer tudo o que Cuba quer, sem pedir nada em troca a favor do povo cubano.
A realidade é como tirar Cuba da lista dos estados patrocinadores do terrorismo, quando dá asilo a Joanne Chesmard, uma mulher que matou um soldado do estado de Nova Jersey e está na lista do FBI entre os 10 terroristas mais procurados. Quando o país viola sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte, através do envio de armas para o país, ou para os terroristas das FARC na Colômbia, e que dá asilo a terroristas da ETA e uma série de fugitivos. Um país que viola acordos internacionais e acolhe terroristas, parece-me, não pode ser retirado da lista de terroristas.
O especialista em temas cubanos, Ted Hankin, do Baruch College em Nova York, lembra, no entanto, que o presidente cubano já anunciou que o seu governo comunista não vai alterar as suas políticas, mas acredita que a mudança de política dos Estados Unidos poderá ter sucesso no futuro. Ele também disse de forma interessante e surpreendente, pensei eu, durante a conversa que teve com Barack Obama, que as coisas em que os dois discordam hoje podem mudar porque o mundo anda muito rapidamente. Eu não acho que Raul Castro tornou-se democrata nos últimos 3 anos de mandato, apesar de dizer que vai deixar o cargo em 2018. Mas acho que o mais correto é preparar o terreno agora e olhar para o futuro, porque o que está em causa é o povo cubano e creio que essa aproximação poderá ajudar o povo muito mais do que a política do passado. Posição contrária teve o pré-candidato presidencial e senador republicano Ted Cruz, cujo pai emigrou de Cuba, que criticou Obama por fazer aquilo que 9 presidentes não fizeram. Dar espaço a um ditador no nosso hemisfério, Cruz concluiu dizendo que o presidente Obama está a deixar o povo cubano preso ao seu passado.
Na Nigéria, 100 de membros do movimento Tragam as Nossas Raparigas de Volta reuniram-se na capital, Abuja, para uma vigília na véspera do aniversário do rapto de centenas de raparigas pelo grupo rebelde Boko Haram. No dia 14 de abril de 2014, as 273 raparigas foram levadas de uma escola secundária em Chibok, no estado de Borno. Muitas delas ainda não foram encontradas. Membros do grupo disseram à Voz da América que ainda não tinham perdido as esperanças e que rezavam pelas jovens desaparecidas, tal como nos disse Usman Shehu.
We have tried the physical aspect. We also need to bring in the supernatural aspect. And so for both Muslims.
Tentamos o aspecto físico, mas temos também que tentar o lado sobrenatural, disse-nos Usman Shehu. Por isso, tanto para os muçulmanos como para os cristãos, trata-se de uma oportunidade para pedirmos a Deus que interceda e traga de volta as raparigas o mais depressa possível. Palavras de um dos responsáveis pelo movimento tragam as nossas raparigas de volta. Enquanto isso, prossegue a ofensiva multinacional contra o Boko Haram, que já recuperou grande parte das localidades que estavam nas mãos do grupo rebelde. O grupo tem vindo a lutar contra o governo nigeriano desde 2009 para tentar criar um Estado Islâmico no nordeste do país. O rapto em massa, a 14 de abril, reivindicado pelo Boko Haram, provocou uma onda de indignação global e acusações de que o governo não estava a fazer o suficiente para recuperar as raparigas. Entretanto, de acordo com um relatório agora divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, cerca de 800 mil crianças foram obrigadas a fugir das suas casas em consequência dos confrontos entre o Boko Haram, forças militares e grupos de defesa civil. Publicado por ocasião do primeiro aniversário do rapto das raparigas da Chibok, o relatório revela que o número de crianças tentando escapar ao conflito na Nigéria e também nos vizinhos Chad, Camarões e Níger duplicou em apenas um ano. O rapto das raparigas em Chibok, disse o responsável do UNICEF, Manuel Fontana, é apenas uma das muitas tragédias multiplicando-se em toda a região. Tentando responder à crise, nos últimos 6 meses, o UNICEF tem tentado levar a cabo uma série de operações para providenciar socorro a dezenas de milhares de crianças, mas queixa-se de que apenas recebeu até agora 15% dos 26 milhões de dólares de que precisa para as suas operações humanitárias este ano naquela zona. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Povos de origem indígena de países da África Central participaram num encontro realizado nos Camarões para a promoção das suas tradições, linguagens e culturas. Nos Camarões, tribos nómadas, como os Mbororos e os Pigmeus, vivem completamente isolados da civilização. O governo adota agora medidas para tentar levar a educação a essas tribos, tal como nos refere de seguida o Leonardo Finkler.
No interior de uma floresta tropical no leste dos Camarões, encontra-se a comunidade de pigmeus chamada Ngoi Mubaka, que sobrevive à base do que o meio ambiente lhe oferece. Todas as noites, os moradores do vilarejo reúnem-se na casa do chefe da comunidade para ouvir histórias e cozinhar os alimentos recolhidos. Hoje, o chefe Bengula Ngimno conta à sua tribo que o governo dos Camarões o aconselhou de que todas as crianças da comunidade devem ir à escola. Angula David, de 58 anos e pai de 4 filhos, diz que somente irá obedecer ao chefe se ele assegurar que as crianças continuarão a ter também o ensino dos valores tradicionais, repassados à comunidade pelos seus ancestrais. Ele diz que quer ter a garantia de que as tradições da sua comunidade, que ensinam as crianças a caçar e a cultivar o solo para ajudar os pais, e o novo tipo de educação administrado pelo governo, caminham lado a lado. Angula David afirma que o tipo de educação ensinado pelos seus pais deve ser mantido antes que seja aceite qualquer tipo de ensino novo. É a hora do intervalo na escola primária mantida pelo governo em Binzi, vilarejo a cerca de 30 quilômetros de Ngoimo. 30 dos 1.500 alunos pertencem à comunidade de pigmeus Baka. O diretor da escola, Batula Roger, diz que não foi fácil convencer os pais das crianças a deixá-los ir à escola. Ele diz que quando começou a lecionar nessa escola há 6 anos, não havia nenhuma criança da comunidade Baka entre os alunos. Então começou a ensinar aos pais nas comunidades sobre a importância de levar seus filhos à escola, e agora conta com 30 crianças indígenas entre seus alunos. Entre essas crianças está Bacola Lili, de 9 anos, que diz ter ambições para o seu futuro. Ela diz que vai à escola para se tornar professora, e afirma que já sabe ler e escrever em francês. Sara Burka, pesquisadora sobre povos indígenas na África Central, afirma que a situação de pobreza dificulta sua educação.
Enviar uma criança à escola e fazer com que ela permaneça lá demanda grandes sacrifícios aos seus pais, pois ocupa o tempo em que a criança poderia utilizar para ir à floresta e fazer as suas atividades tradicionais. Por isso, os pais não veem muitos benefícios em mandar os seus filhos à escola.
Burka diz que uma das soluções encontradas para incentivar a ida das crianças à escola foi a criação de programas especiais. Tais programas, como a adoção da língua Baka no ensino e a adequação da escola ao calendário da comunidade, encorajam as crianças indígenas a ficar na escola. As Nações Unidas afirmam haver aproximadamente 370 milhões de pessoas de origem indígena, que vivem em 90 países, dos quais 70% estão no continente africano.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar hoje por falar do futebol europeu e começamos em Portugal, onde está tudo na mesma, no topo do campeonato. Isto porque os quatro primeiros ganharam. Benfica deu cabazada à Académica, 5-1. Mantém-se com 3 pontos de vantagem sobre o Porto, que bateu o Rio Ave por 3-1. O treinador do Benfica é JJ Jorge Jesus.
Mais uma vez juntámos o útil ao agradável, ganhando, jogando com muita qualidade, com a participação dos adeptos. E neste momento nós estamos com uma vantagem que podemos acreditar em tudo. E portanto vai ser um campeonato até ao fim muito disputado, não tenho dúvida, como tem vindo a ser.
Por seu turno, o terceiro classificado, o Sporting, bateu o Vitória de Setúbal por 2-1 num jogo marcado por duas expulsões e muitos cartões amarelos. Quando faltam 6 jornadas para terminar o campeonato português, o Sporting parece estar garantido no terceiro lugar, pois tem uma vantagem de 7 pontos sobre o Braga em quarto. O treinador do Sporting é Marco Silva.
Apenas focado naquilo que acabámos de conquistar, que foram os 3 pontos, e a partir de amanhã focado no Boa Vista, só. Nada acabou, faltam-nos 6 jogos e não há aqui ninguém a passar em 31 de maio. Estamos todos focados naquilo que é a nossa obrigação.
Marco Silva, treinador do Sporting. Na vizinha Espanha, Barcelona perdeu terreno para o Real Madrid, empatou em Sevilha a 2 bolas, depois de ter estado a ganhar por 2-0. Real Madrid ganhou por 3-0 ao Eibar. O atual campeão, o Atlético de Madrid, empatou com o Málaga a 2 bolas. Barcelona mantém-se no topo com 2 pontos de vantagem sobre o Real e 9 sobre o Atlético. Atlético e Real afrontam-se na terça-feira para a Liga dos Campeões. Continuamos com o futebol europeu, agora para a Inglaterra, onde no fim de semana o Manchester City disse bye-bye à renovação do campeonato. Perdeu com o seu rival, o Manchester United, 4-2. Está em quarto lugar, a 12 pontos do Chelsea, que tem menos um jogo que o segundo, o terceiro e o quarto, como dissemos. O Chelsea, portanto, a dar uma passeata para o campeonato. Em segundo está o Arsenal, com menos 7 pontos que o Chelsea e mais um jogo. O United está agora em terceiro, com menos 1 ponto que o Arsenal. Na Alemanha, o primeiro, o Bayern, e o segundo, o Wolfsburg, ganharam. Bayern continua com 10 pontos de vantagem sobre o Wolfsburg. Em Itália, o primeiro perdeu com o último, é verdade. Juventus perdeu com o Parma por 1-0. Mas que coisa fácil, Juve. E o Roma perdeu o segundo lugar ao empatar com o Torino. Foi ultrapassado pelo Lazio, que pôs 4 batatas dentro da capoeira do Empoli. Juve continua isolado no topo com 12 pontos de vantagem sobre o Lazio. Automobilismo, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio da China, a terceira prova do Mundial de Fórmula 1, seguido do seu colega de equipa, o alemão Nico Rosberg, e de outro alemão, Sebastian Vettel, da Ferrari. Parece que na equipa da Mercedes as relações não são boas entre Hamilton e Rosberg. Este acusou o seu colega de pôr em perigo o seu segundo lugar. Na classificação do Mundial, Hamilton comanda, seguido de Vettel e de Rosberg. Por construtores, Mercedes é número 1, seguido de Ferrari e depois da Williams.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Títulos principais: Estados Unidos e União Europeia criticam eleições não inclusivas no Sudão. Conflito com o Boko Haram obriga 800 mil crianças a fugirem da Nigéria e países vizinhos, segundo o Unicef. Temos pela frente mais 30 minutos de informação aqui na Voz da América com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receio.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 31 segundos aqui na cidade de Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 23 graus Celsius. O microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Mariana, a ciência técnica continua a ser de Keith Holmes. Títulos das principais notícias internacionais. No Sudão realizaram-se eleições sem presença da oposição. Estados Unidos e potências europeias pressionam facções rivais na Líbia para um cessar-fogo incondicional. A UNICEF indicou que 800 mil crianças foram obrigadas a fugir na Nigéria devido a confrontos militares. 13 de abril de 2015, segunda-feira, estaremos com o Arão Dip e a Justiça em Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Segunda-feira, 13 de abril de 2015, a Voz da América continua a transmitir em português.
A justiça em Angola tem uma imagem negativa junto da população. Existe o preconceito de que a justiça é só para quem tem posses. Entretanto, a Constituição de Angola, no seu artigo 29º, estabelece o acesso à justiça como direito fundamental de todos os angolanos. Para ter acesso à justiça, o cidadão deve conhecer as instituições do Estado, encarregues de proteger e defender os seus direitos e interesses, como funciona o sistema de justiça e como pode recorrer ao poder judicial quando os seus direitos são violados. Nos últimos anos, Angola tem sido marcada com muitos casos de justiça envolvendo figuras políticas e da sociedade civil, mas a interpretação e o desfecho dos julgamentos ainda levantam muitas suspeitas. Em causa também está a transparência e a independência dos órgãos de justiça do país, alguns dos quais acusados de estarem a serviço do poder político, em contradição com os princípios e normas previstas na Constituição da República. O Procurador-Geral Adjunto da República e membro da Comissão da Reforma da Justiça, Dr. Motalis, considera que o estado da justiça em Angola apresenta-se ainda como sendo insuficiente, estando a enfrentar enormes desafios e a modernizar-se.
O estado da justiça deve ser preocupação de grande parte das sociedades. Dificilmente há uma correspondência ideal entre a necessidade de justiça e a oferta de justiça. É um bem, custa caro. Então precisa-se encontrar soluções sociais para poder corresponder às expectativas da sociedade. Em relação a nós, era capaz de caracterizar o estado da nossa justiça como sendo insuficiente, como estando a enfrentar enormes desafios e como estando a modernizar-se. Insuficiente por uma dimensão histórica. Nossa justiça, se lembrarmos de 75, tinha uma estrutura completamente diferente. Os tribunais coloniais, a perspectiva como a justiça numa colónia era encarada, era outra. Surgiu a independência, não havia quadros, as instituições eram insuficientes. Os poucos quadros que havia tiveram que assumir a justiça. Escrivães, oficiais de diligências, uns tiveram que rapidamente tornar-se juízes. Houve um desafio coletivo na formação de quadros com as universidades, com a Faculdade de Direito, e foram surgindo os primeiros juristas, a justiça foi se afirmando. Mas nesta evolução há outra dimensão que é fundamental. Se a litigância era reduzida, à medida que os membros da comunidade vão conhecendo os seus direitos, à medida que vai havendo maior formação jurídica das populações, os litígios levados aos tribunais vão aumentando. Ora, estão identificados os desafios, a insuficiência da resposta, justiça é cara, prestá-la é caro, o governo investe recursos sociais para poder respondê-la, estão identificados desafios e a necessidade de modernizá-la para que possa ter respostas mais céleres, mais adequadas ao momento. Podíamos pensar.
O jurista Benja Sotula partilha da mesma ideia e afirma que o estado da justiça no país ainda está longe de satisfazer os cidadãos e por isso também está longe do razoável e do ideal.
É fundamental percebermos que, de facto, o estado da justiça em Angola, apesar de ser complexa a resposta a essa questão, é insuficiente e eu diria razoável. Porque quando formos e quando estivermos a analisar a justiça, o estado da justiça, é preciso olhar em três perspectivas, como disse o Dr. Albano, mas fundamentalmente na perspectiva dos operadores da justiça, das pessoas, dos recursos humanos e todos aqueles que intervêm, desde os magistrados, judicial ou do Ministério Público, os oficiais de diligência, oficiais de justiça, as forças policiais que atuam, os advogados e todos os outros agentes que intervêm, primeiro. Segundo, noutra perspectiva, é preciso olhar para as infraestruturas que estão ao serviço das populações, nesse caso do cidadão, e terceiro, é preciso olhar, de facto, para o quadro normativo existente. E se fizermos esta súmula dessas três perspectivas, podemos efetivamente chegar à conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, que o Estado é razoável e insuficiente. Pode existir, de facto, sinais positivos de que há uma tendência para melhorar do ponto de vista das infraestruturas e mesmo como se dirá do ponto de vista da legislação, mas de facto ainda é insuficiente e é razoável, o que significa dizer que estamos muito distante ainda do ótimo, que é o que se deseja e o que pretendemos.
Para o jurista Albano Pedro, o acesso à justiça em Angola ainda é dificultado por causa da insuficiência de várias infraestruturas que aponta a seguir.
A questão do acesso à justiça tem de ser vista, para mim, como falei, nas três perspectivas, porque é preciso atender situações que, fora do quadro orgânico da justiça, situações em que o cidadão carece daquilo que se chama consciência jurídica, não é? para discutir os seus problemas junto da administração da justiça. E aqui podemos falar em fatores externos e internos, ou seja, fatores inerentes à própria administração da justiça e fatores que são externos à administração da justiça. E por isso mesmo é que foquei nos três ângulos de abordagem. Numa perspectiva orgânica e funcional, o acesso à justiça ainda é dificultado pela insuficiência de várias estruturas, não é? Em que se possa aceder para a composição dos litígios. Mas a questão do acesso à justiça não se coloca só neste ângulo. Coloca-se também naquilo que eu disse, dimensão material. Muitas vezes o cidadão não acorre aos órgãos da justiça porque entende que os órgãos da justiça podem não realizar a expectativa de justiça que pretende. Isso não é muito visível no domínio do direito público, das questões penais, questões administrativas, não é muito visível, porque aqui, de alguma forma, a justiça impõe-se contra o cidadão, né? Vem muitas vezes fora do interesse do cidadão. O cidadão, quando comete um crime, ele não vai de boa fé ao tribunal, né? Ele é levado e arrastado. Mas no domínio privado, no domínio das relações particulares, aqui é que se coloca o problema nesse domínio, esses constrangimentos. Muitas vezes as pessoas não vão aos tribunais compor os litígios porque acham que a expectativa não será realizada. Eu vou dar um exemplo no domínio das sucessões, das heranças. Quando se vai ao tribunal para se proceder à partilha da herança, começando por habilitar os herdeiros e cumprir-se toda aquela tramitação que é necessária, o que chega a acontecer é que, no fim da composição da relação material controvertida, que às vezes é suscitada, o que vai acontecer é que as partes beneficiárias, ou abstratamente beneficiárias, saem desiludidas. E vou dar um exemplo muito claro. Nós temos um direito de origem ocidental, como sabe, que prescreve o processo de herança como beneficiário, né, os filhos em primeira linha, né? Os filhos são os primeiros herdeiros e como tais são aqueles que devem entrar na primeira linha de sucessão para a partilha da herança. Mas acontece que a expectativa das comunidades, das pessoas, é outra, porque as pessoas são imbuídas de uma cultura e uma cultura jurídica, com os seus códigos, e ao chegarem ao tribunal percebem elas que a herança não devia ser partilhada dessa forma. Na cultura banto, por exemplo, e a maior parte dos angolanos tem os códigos da cultura banto, a herança é partilhada entre os pais e irmãos do decujo, do falecido. Os filhos integram a herança, são coisificados e são repartidos tal como são repartidos os bens para os diversos herdeiros, no caso os pais, no caso irmãos. Quando essas pessoas, imbuídas desse espírito, vão para a justiça e dão de caras com um formato diferente, obviamente frustra-se essa expectativa.
O Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lix, assume a ideia das autoridades segundo a qual o objetivo é levar a justiça mais próxima do cidadão e criar mecanismos de recurso para que os tribunais não sejam pressionados.
O volume de processos que estão em recurso no Tribunal Supremo é significativo. A capacidade de resposta é insuficiente. O ano passado foram nomeados mais juízes conselheiros que têm estado a fazer o melhor de si. As estatísticas apresentadas pelo venerando presidente conselheiro do Tribunal Supremo apontava a isso mesmo, em respostas da Câmara Criminal. A nível da reforma da justiça, a nova lei orgânica, como foi referenciado aqui, vem trazer os tribunais da relação. O que é que se pretende? É que a pressão sobre o Tribunal Superior, o Tribunal Supremo, reduza e os tribunais da relação consigam, numa instância intermédia, travar, resolver os problemas e recursos das decisões tomadas a nível dos tribunais de comarca. Não, são falhas de justiça e do que o cidadão, nos termos da Constituição, deve ser reparado os danos sofridos. São situações excepcionais, como eu disse. Há uma dinâmica, um esforço pessoal dos magistrados para buscar os processos mais sensíveis, aqueles que as penas têm um certo avanço. É uma garantia da própria justiça que a decisão, em primeira instância, seja apreciada. É para garantir que, de facto, haja segurança e justiça nas decisões tomadas a nível dos tribunais. Ora, um único tribunal a reapreciar todos os processos, todos os acórdãos
do país inteiro.
Do país inteiro, obviamente que não teria. Daí volto à questão da insuficiência e à necessidade de modernização, criando acesso à justiça, criando mais tribunais na primeira instância, a perspectiva é para surgirem 60 tribunais de comarca. Hoje temos uns poucos tribunais municipais e os 18 ou 19, com delubito, tribunais provinciais. A ideia é levar a justiça mais próxima do cidadão. É o desafio da modernização. É criar mecanismos de recurso que não pressionem os tribunais para que eles não tenham capacidade de resposta. Que haja flexibilidade, haja fluidez no processo e a resposta seja mais... É a busca da celeridade, que no fundo é um dos grandes desafios da justiça hoje dos nossos dias. Se no crime é assim, a situação é ainda mais sensível nas questões de natureza civil, administrativa, tendo em conta a insuficiência de magistrados, profissionais, então, a própria ordem dos advogados. Os advogados para a defesa dos cidadãos estão maioritariamente concentrados em Luanda. Há províncias que devem ter um ou dois, há municípios que não têm um advogado. Ora, estão lá, faz-se um esforço de estar, está a polícia, vai estar o Ministério Público, mas essa não é a plenitude da justiça que podemos querer, que devemos querer oferecer ao cidadão nos termos da tutela jurisdicional efetiva que a nossa própria Constituição consagra. Há desafios, estão diagnosticados os problemas, tem estado a dar passo, daí que haja reforma. Se não houvesse desafios, não haveria reforma. Daí que se fala da reforma, um processo que está bastante avançado, com horizontes, com perspectivas, com metas, com passos seguros dados, mas que tem ainda muito por fazer para que essa reforma seja efetiva e traga uma justiça mais acessível, mais célere e, quiçá, mais justa para todos os cidadãos.
O jurista Benja Sotula considera que o acesso à justiça ainda não é real, por isso defende que o mesmo esteja em conformidade com as necessidades locais das populações.
Não há denegação da justiça por insuficiência económica, por isso há institutos de assistência judiciária. Também não pode existir denegação da justiça por localização espacial, porque de facto estamos a discutir este problema em Luanda, porque a questão da localização espacial, ou seja, temos de ver de facto que hoje, amanhã, por exemplo, se algum cidadão pretender ir reclamar o seu direito em Nambongongo, não há de conseguir porque não tem um tribunal em Nambongongo. Se pretender reclamar algum problema no Virei, não há de conseguir porque não tem um tribunal no Virei. Percebe? E então, o que nós temos é verdade que existem mecanismos, do ponto de vista legal, existem mecanismos certos, muito bem concebidos, como é o artigo 29 da Constituição, em relação ao acesso à justiça. Existem instrumentos, como disse, que os advogados servem, como é a assistência judiciária, para efetivamente que o cidadão tenha, mas ainda estamos muito longe porque há que se fazer esse passo que se dá. É fundamental que os tribunais cheguem junto do cidadão. Os tribunais não podem, para dar um exemplo, por exemplo, se um cidadão for ilegalmente detido no CUNENE, se ele pretender uma providência de habeas corpus, o que ele tem de fazer é escrever para o juiz presidente do Tribunal Supremo. Ora, então estamos a perceber, se ele não foi detido hoje e tem de recorrer a uma providência de habeas corpus, ele tem de escrever para o juiz presidente do Supremo. E o requerimento tem de dar entrada na Secretaria do Supremo. Agora, então, imaginemos quanto tempo é que esse cidadão levará, se for de facto um camponês, com bastante... que vive da sua produção, quanto tempo levará ele para que, a partir do CUNENE, consiga que o seu requerimento de habeas corpus entre no Tribunal Supremo para se poder decidir? De facto, a situação de prisão ilegal há de permanecer, se não for um ano, pouco mais que isso. Ora, então, aí está o problema, é que, de facto, o acesso à justiça concebido na Constituição e na legislação ordinária tem de estar compatibilizado com as necessidades locais. E nós, se viajarmos por Angola fora, porque não há e não podemos fazer uma discriminação dos cidadãos em função da província ou da cidade em que se encontra. E se andarmos por Angola fora, vamos perceber que existem municípios a fio que não têm um tribunal. Municípios a fio que, e comunas isoladas, por exemplo, no Cuando Cubango, nós temos comunas e municípios que distam 200 quilómetros ou mais de Menongue. Ora, se o cidadão tiver problemas neste município, como é que ele sairá da localidade onde ele está para chegar até Menongo, para que o tribunal possa ouvir a sua situação? Então aqui temos este problema. De facto, é necessário, como se disse, espero que assim aconteça, aliás, não há razões para que não aconteça, que de facto a lei 1015 possa resolver esse problema e os tribunais possam chegar de facto próximo do cidadão. E chegando próximo do cidadão, já temos alguma garantia de que esse princípio formal do acesso à justiça já encontra materialização prática, porque de facto o cidadão sai de casa e com um táxi ou com 15 minutos a andar já consegue chegar ao tribunal e já consegue colocar a sua situação. Aí sim estaríamos a falar do acesso à justiça, por isso é que não acompanho, digo, o subprocurador, quando diz que é um falso problema. De facto é um problema real e existe, muitas vezes motivados pela inexistência de tribunais ou de instituições naquele município e muitas vezes porque exige, de alguma forma, uma viagem completa para poder fazer valer os seus direitos.
Por sua vez, o jurista Albano Pedro considera ainda que a ausência da Administração Estatal da Justiça nas zonas rurais obriga as comunidades locais a regerem-se na base de códigos judiciários próprios.
Para dizer que até o próprio cidadão, na sua expectativa de realização de justiça, sabe quais são os tipos de processos em que há alguma celeridade, há algum cuidado no tratamento e, de alguma forma, realiza a sua expectativa de justiça. Isso era preciso trazer. Eu só queria lembrar de um problema crucial que esse constrangimento traz. Nós temos nas comunidades recônditas do interior, em que as próprias comunidades acabam administrando a justiça. E depois qual é o resultado dessa administração? É o choque entre as decisões que essas autoridades tomam com os próprios dispositivos legais. Porque nós temos uma Constituição que diz que não admite o costume contra a lei, ok? E muitas vezes, por falta de administração estatal da justiça nesses locais, as comunidades regem-se na base de códigos judiciários próprios, que vão ao arrepio da própria Constituição. E isso é tão grave que precisa ser rapidamente esbatido. É por isso que eu percebi na introdução do Dr. Etiandro a preocupação de trazer o aspecto da extensão material, a extensão de espaços para a administração da justiça. É claro que não vamos ficar aqui no exercício de defesa. Todos nós estamos conscientes que não é suficiente ainda, mas é elogioso o esforço que está a ser feito e estamos conscientes disso. Mas isso não pode nos dar autoridade de dizer que já temos alguma forma a realização do acesso à justiça.
Albano Pedro, Benja Sotoli e Motalis foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Passagem agora para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2015. O Sudão realiza hoje eleições nacionais que garantem ao presidente Omar al-Bashir e ao seu Partido Nacional do Congresso a vitória depois dos partidos da oposição terem decidido boicotar o escrutínio. Bashir, que é acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, está no poder desde 1989 e venceu as eleições de 2010 por entre acusações de fraudes feitas pela oposição. Os Estados Unidos e a União Europeia criticaram as eleições, afirmando que promessas de um diálogo político não cumpridas deixaram o Sudão com um processo político não inclusivo. Os Estados Unidos e as potências europeias estão a pressionar as facções rivais na Líbia para a assinatura de um acordo de cessar-fogo incondicional, de modo a abrir caminho à formação de um governo de unidade nacional, cujas conversações tiveram início na Argélia. Num comunicado conjunto, os chefes da diplomacia dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, Alemanha, Itália e Espanha saudaram as negociações que começaram hoje na Argélia e o encontro liderado pelas Nações Unidas, que se realiza na próxima quarta-feira em Marrocos. Entretanto, no terreno, esta segunda-feira foi marcada pela explosão de uma bomba em frente à Embaixada de Marrocos em Trípoli, depois de atiradores terem disparado contra a Embaixada da Coreia do Sul, provocando a morte de dois guardas líbios. Não há informação sobre vítimas da explosão junto à Embaixada Marroquina.
Militantes islâmicos reivindicaram os dois ataques. Um relatório agora divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, refere que cerca de 800 mil crianças na Nigéria e nos países vizinhos foram obrigadas a fugir de suas casas em consequência dos confrontos entre o Boko Haram, forças militares e grupos da defesa civil. Publicado na véspera do primeiro aniversário do rapto de mais de 200 raparigas de uma escola secundária nigeriana em Chibok, o relatório revela que o número das crianças tentando escapar ao conflito na Nigéria e também nos vizinhos Chad, Camarões e Níger duplicou apenas em um ano. O rapto das raparigas em Chibok, disse o responsável da UNICEF, Manuel Fontaine, é apenas uma das muitas tragédias multiplicando-se por toda a região. Hillary Clinton iniciou a campanha presidencial de 2016, na altura em que um outro candidato republicano se preparava para anunciar a candidatura à nomeação partidária. A antiga secretária de Estado encontra-se numa digressão por vários estados com início em Iowa, local onde vai decorrer a primeira seleção visando as presidenciais. Hillary Clinton anunciou a sua candidatura à nomeação democrática no domingo com a divulgação de um vídeo onde promete trabalhar em favor da classe média. Ainda esta segunda-feira, a corrida conheceu o anúncio em Miami da candidatura do senador republicano Marco Rubio. O primeiro-ministro iraquiano Al-Abadi está a caminho dos Estados Unidos para tentar convencer o presidente Barack Obama a prestar maior apoio aéreo e bilhões de dólares em novos carregamentos de armas para combater os militantes do Estado Islâmico. Abadi confirmou que os Estados Unidos já aumentaram o apoio ao Iraque, mas deseja que seja aumentado ainda mais na altura em que forças de Bagdá tentam recuperar vastas áreas do país que foram ocupadas o ano passado pelos rebeldes. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Está cada vez mais claro que o grupo extremista conhecido por ISIL ou Daesh realiza uma campanha mortal para erradicar todos os grupos étnicos e religiosos que não partilham da aberrante destruição do Islão ou dos seus ideais culturais. Apenas devido ao credo que professam os muçulmanos xia, os cristãos e yazidis, os judeus, os ismaelitas, os drusos e outros que têm sido convertidos à força, mortos e despejados dos locais em que os seus antecessores viveram durante centenas de anos e alguns milhares de anos. Alguns enfrentam sequestro e outros têm sido forçados à escravatura sexual, afirmou a adjunta da representante permanente dos Estados Unidos junto da ONU, Michelle Sison, numa reunião do Conselho de Segurança sobre as vítimas dos ataques e abusos com bases étnicos e religiosos no Médio Oriente. A ameaça da Daesh para transcender culturas, religiões e fronteiras, afirmou a embaixadora Sison. As atrocidades de ISIL não visam, todavia, apenas as minorias religiosas da região. As execuções em massa de mais de 700 árabes sunitas do tribo Al-Shaytat, no leste da Síria, em agosto passado, de mais de 600 membros da tribo Al-Bu-Nimr, no ocidente do Iraque, em outubro, e de aproximadamente 1.700 cadetes da Força Aérea Iraquiana do Camp Spicer, em junho, atestam claramente este facto, afirmou Sison. Promover a liberdade religiosa é uma prioridade do presidente Obama e continua a ser a base da influência diplomática dos Estados Unidos no mundo, sublinhou a embaixadora Sison. Por isso, procuramos ajudar aqueles que se encontram perante a ameaça de grupos extremistas, incluindo a ISIL. Desde o início do conflito na Síria, contribuímos com quase 3,7 bilhões de dólares para a ajuda humanitária para todos os que foram afetados pela crise síria. Os Estados Unidos são o principal contribuinte de ajuda humanitária para os iraquianos deslocados, fornecendo mais de 219 milhões de dólares desde o ano fiscal de 2014. A ajuda vai para aqueles que têm a maior necessidade, independentemente da etnicidade ou convicção religiosa, afirmou a embaixadora Sison. Nós, e todos os países do mundo, temos de estar determinados em inverter a maré contra qualquer esforço para semear o ódio ao longo das linhas sectárias e a liberdade religiosa, ou privar qualquer de igualdade de respeito, dignidade ou direitos baseada no credo que professam. O liberal foi um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Voz da América a transmitir em português da cidade de Washington. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2015, chegou ao fim. Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.